O Mesa Quadrada voltou e voltou com uma tier list mais do que especial aqui, junto com a nossa Champions League, que teve o sorteio da fase de grupos realizado na última quinta-feira. Então, a gente trouxe aqui nossa prateleira com todos os grupos e a gente vai elencar cada time onde a gente acha que cada time vai chegar, assim como a gente fez na temporada passada. Lembrando que na temporada 21-22, a gente acabou como um consenso geral. O nosso favorito foi o PSG, o escolhido, mas acabou que não deu muito certo, né? O Real Madrid mostrou aí o tamanho de sua tradição, o tamanho de sua camisa e coletou mais uma Champions League. Bom, eu sou Paulo Rogério, hoje eu tô aqui com o Henrique e com o Júlio. Salve aí, rapaziada.
Fala, Júlio. Fala, Paulo. E é isso, né? Depois de muito tempo fora, a gente voltou aqui para gravar mais um e vamos falar de futebol.
Fala aí, Henrique. Fala, Paulo. Satisfações, a gente tá voltando, a gente tava de férias também, né? Jogadores caros aí. Voltou a temporada europeia, a gente, como a gente tem um passe um pouquinho mais alto, a gente ficou um pouquinho estendido aí mais, mas voltamos, tamo aí. E vamos ver quem a gente vai zicar hoje, né? Na temporada passada a gente zicou o PSG, quem a gente botar agora como favorito, já saibam que não vai ganhar.
Inclusive eu tava revendo nosso vídeo da temporada passada, nosso top 3 ficou PSG, Chelsea, Bayern. E nenhum desses foi para semifinal, ao mínimo. Então a gente ficou legal. Vamos ver se essa temporada se mantém. Bom, os nossos vídeos, eles deram uma sumida por conflito de horário, né? A gente não está conseguindo se encaixar direito. Então a gente está voltando aos poucos, esporadicamente. A gente vai soltando os vídeos, os podcasts para vocês. Então fiquem de olho nas nossas redes sociais. Bom, começando o quadro de hoje, a gente tem aqui a prateleira com cinco categorias. O primeiro é o favorito, a gente só vai por uma equipe lá, assim como a gente pôs o PSG no ano passado. Estão na briga, aí as outras categorias não têm limite de times, tá? A gente vai botar o que a gente acha de acordo. Estão na briga aqui, são candidatos, né? Não é o grande favorito, mas estão ali no bolo. Pode surpreender, coadjuvante e figurante. Para quem sabe a diferença de coadjuvantes e figurantes, igual o nosso amigo Júlio, né? Que ficou meia hora pedindo explicação. Coadjuvante é aquele cara que não é protagonista, mas ele aparece no filme, ele ajuda, ele tem sua importância, mas enfim, ele não é o principal. Figurante é o cara que aparece ali só para cumprir tabela, só para não deixar o cenário vazio. E é essa a diferença. Vamos
O
começar?
famoso entrega 3 pontos. O
Isso
coadjuvante vai
aí.
fazer uma gracinha em algum momento, vai dar uma emoção.
É
Isso aí.
isso.
Agora vou chamar o Henrique para ler aqui as equipes, os grupos, tá? A gente separou todas as equipes de acordo com o grupo, ou seja, tá na ordem certinha do grupo A até o grupo H.
Bom, vamos lá então, né? Começando do grupo A, grupo H, como o Paulo disse, Ajax, Liverpool, Napoli e Rangers no grupo A, Porto, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen e Club Brugge no grupo B, Bayern, Barcelona, Inter de Milão e Vitória Pilsen, grupo C, grupo D com Frankfurt, Tottenham, Sporting e Olympique de Marseille, grupo E com Milan, Chelsea, Salzburg e Dinamo de Zagreb. Grupo F com Real Madrid, RB Leipzig, Shakhtar Donetsk e Celtic. Grupo G com Manchester City, Sevilha, Borussia Dortmund e Copenhague. E grupo H com Paris Saint-Germain, Juventus, Benfica e o time que eu sempre esqueço o nome, Maccabi
Vai,
Haifa.
cabe raiva. Isso aí.
Vulgo figurante.
Então vamos pela ordem cronológica aqui dos grupos. O primeiro, como o Henrique já disse, é Ajax, Liverpool, Napoli e Rangers. Eu já vou puxar um aqui para a briga, né? Vou puxar o Liverpool, porque eu acho que vai ser unanimidade. Que estão na briga, né? É um dos que vai estar na briga pela Champions League. Geral, concorda?
Eu concordo.
Eu
Começou
concordo também.
mal, mas vai engrenar, com certeza.
Não tem como
Vai
descartar o
decidir tudo
Liverpool depois da
também.
temporada que fez, né? Finalista, atual vice-campeão. Vocês acham que o Napoli entra em que categoria aí?
É difícil dizer, porque primeiro eu não sei como é que começou o Napoli essa temporada. Algumas pessoas falam que começou bem, mas eu não acho que tá para ganhar nem nada. Eu imagino que não mais oitavas no máximo, sacou?
O Napoli
Vocês olham para
hoje.
esse grupo e acham que o Napoli vai passar?
Então,
Eu acho que sim. Pode ir, Júlio.
Não, então, isso que o Henrique tava falando, que o Napoli tá lidera ali o campeonato italiano, mas eu acho que não passa. Para mim, eu acho que os dois que passam são o Liverpool e o Ajax. Onde eu botaria, não pode surpreender.
Eu tenho dúvida porque o Ajax foi todo depenado, né?
É.
E se perdeu o Antony ainda, já trocou de treinador.
Isso. Dá pra perder o Antony, perdeu o Masraoui, perdeu o Gravenberch.
Então, assim, difícil dizer, sabe? Eu acho que o Napoli passa de grupo, entendeu?
Mas eu botaria o Napoli como coadjuvante. Também é meu pretendente a passar de fase na segunda colocação. Mas como vai passar em segundo, pode ser que pegue um confronto complicado. Então, acho que nada mais do que isso. Um coadjuvante vai fazer bons jogos ali no grupo. O Napoli e Ajax tem que ser um grande jogo. Napoli e Liverpool também. Lembrando que as seis equipes já se enfrentaram recentemente em Champions League. Grande jogo que realizaram em Anfield. Então, coadjuvante para mim.
Tá, eu compro. Mas aí eu também compro o Ajax no coadjuvante no máximo também.
Cara, pode ser arriscado isso, mas para mim o Ajax tem sérias chances de ser um figurante por conta de toda a perda, todas as perdas que eles tiveram.
Mas o Ajax é uma camisa pesada, pô. O Ajax ainda é o Ajax.
Eu não sei se figurante.
Talvez não pode surpreender, né? Porque a gente, já que vocês não estão esperando nada pelos desfalques que teve, as peças que perdeu e tudo mais.
É, mas eu acho que não
avança. Pode acabar nos surpreendendo.
Ele pode surpreender no grupo, mas eu acho que não avança. Se avançar, cai nas oitavas. Acho que ainda assim é coadjuvante.
O máximo aqui do Ajax seria, tipo, num grupo, ele seria avançar. Uhum. Mas se ele avança, ele não é uma surpresa considerada os últimos anos, entendeu? Talvez a surpresa seja ele ficar em último.
É. Eu não
sei se essa é a melhor categoria para ele. Acho que coadjuvante tá bom. Não é tão alto, mas também não é.
É. Acho que ele vai fazer aquele joguinho legal dele que vai fazer a gente lembrar do Ajax e falar: nossa, Ajax é maneiro, né? Tá com um time depenado, mas é maneiro. E é isso. A gente vai lembrar dele. Agora o Rangers.
Então, o Rangers, por mais que visualmente a gente acha a menor força do grupo, é um time muito consolidado nos últimos anos aí. Teve uma remontada na sua história muito grande, né? Chegou à final da Europa League. É um bom time, cara. Eu por isso que eu botaria o Ajax em figurante, sabe? Porque para mim o Rangers é mais time que o Ajax hoje, devido a todas as perdas do Ajax.
Você vota vencido em todos. É porque eu boto muita fé no Ajax. Tô confiando no Ajax, bastante coisa. Mas...
Eu vou botar no figurante.
É,
porque ele tá começando aí a aparecer mais em Champions, sabe? Se ele avançar, legal. Pode ser.
E vai ser difícil de avançar de fase.
Também. É, entendeu? No máximo, uma vaguinha na Europa League ali. Mas vamos botar no figurante até pra...
Eu compro também. Eu acho que vem, fica ali entre terceiro e quarto colocado nesse grupo.
É, Champions que vem, quando ele chegar e conforme for aparecendo, aí a gente dá uma melhoradinha. Mas, por enquanto, figurante.
Beleza, fechamos. Então, vamos para o grupo B. Porto, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen e Clube Brugge. Cara, um dos grupos mais equilibrados para mim aqui. O Atlético já foi essa força destacada, né, na Champions League, mas as últimas participações não têm sido boas, né? Então acho que isso opõe em pé de igualdade, né? Apesar de ter feito um baita confronto contra o Manchester City na temporada passada, quase não passou de grupo, porque o grupo tinha justamente o Porto, né?
Não, mas o Atlético de Madrid é isso aí. Em fase de grupos ele toma sufoco, mas no mata-mata ele dá sufoco para os outros.
E nunca ganha, é isso aí.
É, mas pode surpreender.
É.
Eu acho que
na sufoco não, né? É o que dá uma irritação ali, aquele time que no ataque tranca a defesa.
Não,
na sufoco é muito
passado,
forte.
Por exemplo,
isso. É.
Temporada passada, em Manchester City e Atlético de Madrid. Se o Atlético passa, seria uma surpresa. E ele estava passível de passar. Era um confronto que tinha jogo. Então ele poderia surpreender, assim como agora.
O Atlético de Madrid é sempre um eterno pode surpreender. Essa é a verdade. A menos, exceto quando ele está na briga. Tipo, na época de 2014, 2016. Que ele estava realmente na briga. Mas fora isso...
Lembrando que a gente fala as nossas glórias, mas tem que falar os podres também. Ano passado a gente pôs o Atlético de Madrid na frente de Liverpool e Real Madrid, na nossa prateleira.
Não, é verdade.
O a Liverpool... gente não, vocês aí, ó.
Ó, o Liverpool
é uma democracia.
Eu tô fora
do podcast.
Eu sei que eu não dei esse voto ao Simeone. Isso eu tenho certeza.
O Liverpool tinha ido muito mal e o Real Madrid também não tinha ido tão bem. E o Atlético Madrid tinha ido bem e tinha feito boas contratações. É normal.
Acabou de ser campeão espanhol também.
Exatamente. Mas aqui vamos botar de Atlético, não pode surpreender.
Isso.
Eu não botaria, não. Para mim, Porto e Atlético são coadjuvantes e os outros dois figurantes.
Eu boto o Clube Brugge figurante também.
Eu boto o Clube Brugge figurante também.
Cara, o Bayer Leverkusen, eu acho que ele tem uma grande capacidade de ser coadjuvante ou pode surpreender, mas o início de temporada foi muito ruim. São 3 derrotas na Bundesliga, penúltima colocação. E o Porto já é um time muito mais cascudo em Champions League, né? Tem feito bons jogos nas últimas temporadas.
Não, se falando do grupo, o grupo, todo mundo vai ser coadjuvante. Eu acho que todo mundo vai tirar ponto de todo mundo aí. Mas se falando da Champions como um todo... Para mim é isso, os dois ali figurantes, e Porto e Atlético de Madrid coadjuvantes.
É, eu compro essa do Júlio aí, com exceção do Atlético, né? O Atlético já foi ali para cima.
Pô, eu botaria o Porto, não pode surpreender.
É, mas
se vocês botarem coadjuvantes, não tem o que fazer, pô.
Esse Atlético de Madrid ali, vocês estão sendo muito bons. Ó, o que eu vou falar é a cara da zica, de voltar aqui e o Atlético ser campeão. Mas, pô, já teve times melhores, em melhor condição... Não surpreendeu, não vai ser agora. Não vai surpreender agora com isso aí.
Pô, é.
Pode ser, está sendo bondoso.
Por um golzinho, o Atlético de Madrid quase não foi para um pênalti, para a disputa de pênalti, contra o Manchester City eliminou os caras, pô.
Ah, mas aí é que.
Por um golzinho, entendeu? Aí você falar que isso não é surpresa, não é surpresa ele dar jogo contra o City, que era um dos favoritos, eu acho surpreendente, pô.
Surpreendente
seria passar. Ele dá jogo e botar o City contra a parede também.
Exatamente, o City teve que jogar uma coisa que nunca jogou, que foi retrancar no finalzinho, só pra conseguir eliminar o Atlético. Isso é surpresa, pô.
E foi mais uma atuação do senhor,
então. É, o Leverkusen vai ser coadjuvante, então? Ou figurante?
Figurante.
É. Cara, eu queria... Se fosse antes da temporada começar, eu botaria em coadjuvante. Mas como começou tão mal assim, então vai pesar na análise, né?
Tá.
Vamos pro grupo C. Bayern de Munique, Barcelona, Inter de Milão, Victoria Pilsen. Talvez o grande grupo aí dessa Champions League. E vou começar pelo último, né? Victoria Pilsen, figurante, né, amigos?
Beleza, eu já vou colocar aqui. Eu não quero nem ouvir a opinião de vocês, já botei figurante.
Mas se falando do grupo, será que não apronta com alguém, não?
Não, acho que não.
Não
vai, acho que não vai chegar a ser um xerife da vida, não.
É. Agora.
O Bayern tá na briga.
Calma aí, o Bayern vocês colocam na briga ou vocês por enquanto querem colocar como favorito e a gente vai discutindo? Ou em momento nenhum não, passou na cabeça de vocês que ele é favorito?
Vamos fazer o seguinte: todas as equipes vamos, que a gente achar que pode ser favorito, a gente bota na briga.
E no final desse.
No final a gente sobe uma, entendeu?
Beleza, então o Bayern tá na briga.
Tá na briga, Barcelona tá na briga.
Barcelona tá na briga ou pode surpreender?
Pra mim tá na briga.
Cara, eu tenho...
É uma equipe que vem de uma eliminação na fase de grupos. E agora com as contratações...
Mudou, já tá com outra mentalidade. Tá um outro time mais maduro, tá evoluído. Os caras estão jogando muita bola. Nesse momento pra mim tá na briga.
Se o Barcelona batesse numa semifinal, por exemplo, tu ficaria surpreendido?
Eu?
É.
É, acho que não.
Surpreendido não, porque já tá pra mim estar na briga, então...
É, o time do Barcelona é muito forte pra estar na briga, mas eu acho que falta o encaixe.
E eu não acho sei se que assim... eu ficaria surpreendido com o Barcelona numa semifinal, porque... Pelo menos hoje, analisando hoje, porque eu vejo claramente 4 times acima dele. Liverpool, Bayern, Manchester City e Real Madrid. E na semifinal só cabem 4. Então seria uma surpresa.
Não tem como.
É, acho que depende também do chaveamento, né? Depende do chaveamento.
Não tem como ficar surpreso com quem contrata o melhor do mundo.
É, o Barcelona montou um time pra estar na briga. Essa é a parada.
Mas, ué, aquela parada. Ano passado, a gente botou o PSG lá em cima como favorito da Champions. Ó, eu fui contra...
Mas isso era, pô. Mas quem não achava que era PSG favorito era maluco.
A gente não tinha visto um jogo do PSG. E botou só pelo status. E a gente viu no que deu.
Mas não tinha como. Era... Pô, os caras têm Messi, Neymar e Mbappé. Tu vai falar que eles não são favoritos, é maluquice.
Mas nunca tinha visto um jogo dos caras, pô.
Mas, pô, caraca, olha o time dos caras.
Eles jogaram juntos direito também. Então, não, cara, o Barcelona, a gente nem viu a cara desse Barcelona. E temporada passada foi um Barcelona que foi eliminado, por exemplo, pelo Frankfurt da Europa League.
É um time bem diferente. Mas era outro time. Agora a gente viu na pré-temporada com o Rafinha já. O Rafinha já, pô, tem umas 4 assistências já, 2 gols. Jogando muita bola. O Lewandowski chegou bem também no Campeonato Espanhol. Goleou, né? Fez uma estreia ali goleando. Esse Barcelona já tá dando as caras, já. Já tá mostrando uma evolução. Se reformulou. Pra mim, briga. Tem o melhor do mundo hoje. Não tem como. Pra mim, tá na briga.
Não, o melhor do mundo tem o Real Madrid, né? Que é o Benzema.
Ainda não saiu o prêmio. Ainda não saiu o prêmio.
Ainda não ganhou o prêmio. É, cara, assim, é que eu concordo com os dois. Acho que ele tá tanto na briga quanto pode surpreender. É meio bizarro, mas ele tem time pra estar na briga, mas eu acho que ainda falta um pouco de encaixe pra ele estar na briga, sabe? Eu vou ser um pouquinho pé no chão, vou botar pode surpreender.
O pode surpreender pra mim é se cair cedo. Tipo, fez os investimentos que fez, trouxe quem trouxe, caiu cedo. Aí me surpreendeu. Aí o Barcelona pode me surpreender mesmo.
Mas esse cair cedo vai ser igual a temporada passada. Então, tipo, não vai ser algo inédito, vai ser só uma
sequência. Mas aquilo da temporada passada,
pô,
não existe
mais. Mas é diferente, Paulo, é um outro time.
É outro time, outra parada. Era um time ainda que perdeu um Messi, tava ainda se recuperando. Agora é outra coisa, não existe mais Messi. Agora é um sulfate.
Mas é um time que ainda tá infundado em dívidas, vários problemas extra-campo, que não sabe o 11 inicial ainda. Eu sei lá, eu prefiro ser precavido.
Não, então, eu vou botar no pode surpreender sendo precavido. Vou nessa do Paulo. Agora, Inter de Milão, vocês botam coadjuvante ou vocês...
Aí, torcida do Barcelona, quando o Barção for campeão, eu não botei a... Ó, botei o dedo nisso não, hein, filho?
Não, mas eu acredito que ele chegou longe, eu acredito. Mas vamos lá.
Aí chega no programa da temporada que vem, o Paulo fala, ó, a gente foi justo com o Barcelona, todos aqui vai. Não, todos não.
Ele é uma traíra, né, cara?
Todos não.
É, e a Inter?
Coadjuvante pra mim.
Pô, mano.
Coadjuvante não, acho que pode surpreender. Lukaku, Lautaro aí, dando aquele gás, voltando a se reencontrar, né?
Vocês acham que a Inter vai passar de grupo?
Eu acho que a Inter tem time pra passar de grupo.
Eu também acho.
Então, pode surpreender.
Mas eu não sei se passa, entendeu?
É, eu acho que o Barcelona tá à frente, mas ela tem time pra passar de grupo, sacou?
É duro. Pode surpreender então, pô. Ela pode surpreender.
E, tipo, se ela chega numas oitavas e pega um, sei lá, um, não sei, o grupo, um Tottenham, por exemplo, eu consigo ver ela disputando com o Tottenham.
É porque a Inter de Milão tem dado muito azar nesses grupos, cara. Ele só pega um grupo complicado. Ficou o maior tempão sem passar e passou ano passado e pegou só o Liverpool nas oitavas de final.
E deu jogo.
Fez um grande jogo, jogou melhor do que o Liverpool. No confronto como um todo, eu acho que a Inter de Milão jogou melhor. Jogou mais do que o Liverpool, mas acabou sendo eliminada. É, pode surpreender, é um bom lugar também.
Eu vou botar no pode surpreender, não consigo não botar.
Eu vejo ela ali muito próxima do próprio Barcelona.
Os meus favoritos para passar é Bayern e Barcelona, só que, pô, não, tu bate o martelo, descarta a Inter, não tem
como. Mané,
eu
só
diria isso, mas a Inter tem um trabalho já mais consolidado que o Barcelona, desde a época do Conte, sabe? Porque o Inzaghi fez uma sequência muito boa. Então, o trabalho ali, a gente já sabe como esse time joga, já sabe as armas, ainda ganha o Lukaku. Então, coletivamente, talvez seja até melhor do que o Barcelona hoje. Mas é aquilo, o hype do Barcelona pelas contratações é inegável. É, então, tipo, isso acaba afetando na votação.
É, por enquanto, eu tô deixando os dois aqui, mas até o final, ainda tô com esse Barcelona ainda tá quase entrando na briga na minha cabeça. O Júlio tá entrando na minha mente, mas vamos deixar assim por enquanto.
Então vamos para o próximo aí, grupo D, né? Frankfurt, Tottenham, Sporting e Olympique de Marseille.
Tottenham. Talvez o grupo mais equilibrado. Eu posso botar o Tottenham já no pode surpreender?
Por mim, não. Pode.
Não?
Que isso. Esse Tottenham bota... briga. Esse Tottenham vai chegar forte.
Não, acho que não briga, não.
Não, na briga...
Isso eu cravo aqui. Esse Tottenham com Harry Kane e Son ali...
Não, pode acontecer, mas basicamente é isso.
Pode não, vai acontecer. Esse Tottenham chega, esse Tottenham vai bater um semi. Semi, umas quartas pelo menos. Esse Tottenham.
Calma, calma. pera lá.
Estou cravando aqui.
Pode acontecer, pô. Pode acontecer.
Calma aí, Paulo. O teu é pode surpreender?
Isso, pode surpreender.
Então é pode surpreender.
Antes da gente começar a gravação, eu até citei como exemplo perfeito dessa categoria.
Entendeu? Torcida do Tottenham, eu não tinha o dedo nisso, hein? Era uma prateleira a mais.
O Tottenham pode até chegar na final. Beleza. Mas não é o time que eu colocaria chegando numa semifinal agora.
Numa final,
mas é um
semifinal
time que
vai ser surpresa. Então pode surpreender.
Mas umas quartas de final, eu super acredito.
Também.
Não, eu também, mas é justo também, pode surpreender. Por estar voltando aí para Champions, também vem com o elenco ali, né? Conseguiu manter o Harry Kane, pode surpreender, beleza. Mas eu acho que chega forte para brigar. Não vem para passear, não.
É, tá. Para passear, não. Beleza, vamos lá.
Então vocês claramente acham que o Tottenham passa de grupo. Eu também acho. Quem vocês acham que passa junto com ele?
Frankfurt.
Isso é duro. É difícil, mano.
Difícil.
É muito difícil. Qualquer um dos três. Esse é o grupo mais equilibrado de todos, né?
Uhum.
Pelo menos. Porque pra mim, assim, tanto Frankfurt quanto Sporting.
Sporting,
eu
não.
Acho que o Sporting,
Sporting perdeu como seu craque, João Palinha. Já não.
Eu botaria como última força do grupo, porque foi muito desfigurado.
Mas assim,
assim como o Ajax, sabe? E o Sporting já estava em uma categoria inferior ao Ajax.
Mas é porque eu não consigo olhar para esse grupo e colocar alguém figurante. Para mim, qualquer um pode ser coadjuvante, porque é muito equilibrado.
É. Não sei, cara.
Não, mas não necessariamente alguém precisa entrar, alguém de cada grupo. Precisa entrar?
Não, eu acho que não.
Fica livre.
Que eu acho que é aquilo também. Todo mundo aí vai arrancar um ponto de alguém. Tottenham também, apesar de eu achar aquilo tudo ali, eu acho que o Tottenham ainda é o Tottenham, não passa 100%.
O cara, Tottenham ainda é o Tottenham.
Eu botaria todos em figurante. Porque por mais que algum deles vá avançar de fase, eu não vejo eles indo longe. Eles vão avançar de fase porque o grupo é equilibrado, entendeu?
É.
Então tem que avançar dois. Mas eu não vejo esses times fazendo força contra times do primeiro escalão, batendo de frente.
O Frankfurt, tu não vê, não?
Cara, o Frankfurt é um time que oscila muito, cara. Ano passado foi assim, foi campeão, lógico, da Europa League. Mas no pontos corridos, que foi a Bundesliga, teve momentos que brigou até na parte inferior da tabela. E fase de grupos é um pontos corridos, entendeu? Então, eu não sei, num grupo tão equilibrado assim, não sei se mantém a força.
Ah, é duro, mano, é duro.
O Frankfurt, pra mim, seria coadjuvante. Os outros dois daria pra botar como...
É.
Dentro da Champions, é porque a gente tá falando muito do grupo em si, né? Mas dentro da Champions, e se os outros dois são... Seriam o Sport e o Olympique, seriam figurantes.
É verdade.
Pra mim, seriam coadjuvantes. Se tratando da Champions. No grupo, todo mundo deve ser coadjuvante.
Tipo, assim, eu até concordo com isso aí, que o Júlio falou. Do Frankfurt ficar acima e os dois abaixo. Mas é que, cara, eu vejo eles muito nivelados. Então, eu não consigo botar um em prateleira diferente do outro. Justamente pelo grupo ser tão nivelado. Aí eu botaria todos em figurante, porque eu acho difícil que eles tenham participações especiais aí na Champions League.
Eu concordo com os dois, mas acho que eu vou na do Júlio nessa. Vou botar o Frankfurt acima, até pelo resultado que ele conseguiu ano passado, né? Pô, foi bem na Europa League e tudo, ganhou. Então, dá uma moral, sacou? Eu não sei se vai ser a mesma coisa esse ano, mas vou botar ele de coadjuvante, os outros dois de figurante, apesar de que eu acho tudo muito equilibrado, e os três poderiam estar no coadjuvante, assim como os três podiam estar no figurante. Muito doido.
Agora vamos lá, o grupo E. Grupo E, né? Já até me perdi. Milan, Chelsea, Salzburg, Dinamo Zagreb. E aí? Eu vou deixar vocês começarem essa, puxem aí o debate.
Tá. Dinamo Zagreb, eu vou botar no figurante. Show?
Já pode adiantar.
Beleza. Salzburg. É que assim, eu acho que Chelsea e Milan passa. Acho que os dois passam. O Salzburg, eu boto no figurante também. Beleza?
Não.
Eu acho que coadjuvante.
Sério?
Eu não sei se Milan e Chelsea passam com essa certeza. Não.
Eu também não tenho essa certeza.
Não. Tá, beleza. Mas vocês acham que o Salzburg seria um coadjuvante?
Eu acho que os três seriam coadjuvantes.
Entra naquilo que o Gil falou, no grupo seria coadjuvante, mas na Champions como todo, acho que você tem razão.
Então.
Não, acho que os três seriam coadjuvantes. O Salzburg também vem aparecendo bem, né? Vem dando uma... Não, vem
beliscando. Mas é aquilo, aparece bem, mas aí, tipo, não tem muito gás pra chegar, não tem nem muitas armas pra ir Então...
É, dentro da Champions como um todo, então sim. O Salzburg seria um figurante e o Milan e o Chelsea, para mim, essa temporada, seriam coadjuvantes.
Tu também, Paulo?
Eu queria botar algum dos dois em pode surpreender, mas eu não consigo confiar.
Eu também não. Não consigo confiar nele. Eu acho que o Milan ainda está começando, acho que ele vai avançar e vai bater em oitavas e daqui a um tempo vai ficar mais forte. Até porque tem um time jovem, Rafael Leão, Theo Hernandes, legal. E o Chelsea, eu não boto fé nesse Chelsea. Não boto fé nesse Chelsea.
Então.
Os dois coadjuvantes.
Chelsea também que sofreu muito, perdeu muita gente. Rudiger, Timo Werner, perdeu o Caco.
Chelsea perdeu a defesa toda praticamente.
Grupo F, Real Madrid, Leipzig, Shakhtar Donetsk e Celtic.
Tá, Real Madrid tá na briga.
Tá.
Botei já.
Não cometeremos o mesmo erro.
Não tem como.
Pra mim já pode subir até, pode botar lá no favorito já, Real.
Calma.
Calma. Calma.
Leipzig, ou Shakhtar, ou Celtic.
Aí o Celtic é figurante.
Shakhtar é eterno figurante também.
Shakhtar também e o... Leipzig
e o Leipzig pode surpreender. Não, quer dizer, coadjuvante.
Pera, tu falou o quê, Paulo?
Coadjuvante, a gente concordou em tudo.
Ah, então é isso. Beleza.
E você nem precisa dar sua opinião, porque não vai valer de nada.
É isso.
Calma, pode falar.
Não, eu não tô acompanhando muito o Leipzig, acho que no máximo seria um pode surpreender, porque trouxe o Timo Werner consegue jogar bem no Leipzig, jogar bem resultando em gols, no caso.
Contratou também o David Jones.
Caraca, é verdade, né? Eu falei do Chelsea que perdeu o Timo Werner, só que eu esqueci dele chegando no Leipzig. Então pode botar o Leipzig lá no Tá na Briga, filho. Tá maluco? Respeito.
Maior fã do Timo Werner.
Né?
Pode subir. Então,
assim, você trouxe o Timo Werner, trouxe também o David Jones, que foi um dos grandes destaques da última Bundesliga, o ala esquerdo, né? O Leipzig que joga com três zagueiros, muitas das vezes.
Uhum.
Então, esse ala que era o Angelinho, agora vai ser o David Jones, que inclusive é titular da Alemanha. Boas contratações para um time que já era bom, né? Campeão da Pokal.
Uhum. E é um time que vira e mexe, vem chegando em Champions, vem competindo minimamente como pode, né? Chegou aquela semifinal uma vez. Em Champions passado ele parou em terceiro lugar, né? Foi o grupo do City com o PSG, foi ele, não foi?
Isso.
É, também era duro aquele grupo, né?
Mas passou, por exemplo, na Champions retrasada, avançou no grupo que tinha PSG, Manchester United, eles...
Isso, é verdade.
E o outro time lá que eu esqueci, que era a Última Força.
É, então, assim, ele tem tudo para ser um pode surpreender, mas vamos botar no coadjuvante por enquanto.
Agora. Vamos lá. Grupo G, Manchester City, Sevilha, Borussia Dortmund e Copenhagen.
City,
Copenhagen é o
Manchester City já pode adiantar.
Tá, e Copenhagen figurante.
Isso.
Agora... A verdade é a seguinte, Sevilla e Borussia vão estar brigando o tempo inteiro para ver quem vai para a Europa League. Essa é a verdade.
Isso aí, a briga é para ser o terceiro aí.
É. Ninguém vai querer esse segundo lugar.
Ninguém gosta de Champions League aí. O Borussia Dortmund, ano passado, a gente aqui ficou cravando que ia avançar de fase em primeiro, fazer 15 pontos.
Né, cara? É porque o Haaland tinha sido artilheiro na última Champions, a gente botou mó fé. E agora sim, o Haaland, então?
Contratou bem, né? Contratou o ADM, veio o Haller, mas já...
É, o Haller,
já tá fora,
infelizmente.
Né, do tumor.
Vamos botar os dois coadjuvantes?
Quê?
Os dois coadjuvantes, né?
Eu acho que pode ser.
É isso.
Eu queria botar... pode ser.
Quer dar uma opinião? Pode falar, Júlio.
Não, dá uma pena botar o Borussia assim, né, com adjuvante, mas é o que temos.
Dá uma pena ver o Borussia jogar, pô.
Verdade. Na última rodada, o Alemão tava ganhando o Werder Bremen por 2-0 até os 89. O jogo acabou 3-2, Werder Bremen. Dentro do signo do Luna Park.
É duro, né? Vamos lá. PSG, Juventus, Benfica e o time que eu sempre esqueço o nome...
Maccabi Haifa.
PSG tá na briga.
Macaulay Culkin, bela tua.
Vamos lá, Maccabi Haifa na última categoria e PSG estão na briga.
E a Juventus pode surpreender pelas contratações que fez.
É, né? Realmente, fez contratações E caralho, tá. Pode surpreender. O Benfica.
Porque não o Benfica. Não pode ser na Juventus, não, mas.
Eu também não, mas o Juventus, mesmo quando tá mal, bate oitavas. Sempre assim. Só que tudo bem que tava com o Cristiano Ronaldo, então inevitavelmente ia bater oitavas. Mas temporada passada não tava tão bem, eu diria. Ganhou do Chelsea, classificou para as oitavas. Tudo bem que era um grupo acessível. Sempre chega nas oitavas e dependendo de quem pegue, eu não duvido pegar umas quartas nela do tipo, sacou?
É.
Agora o Benfica, ele ganhou todos os jogos até agora, sacou? São acho que 11 jogos e 11 vitórias, juntando pré-temporada, né? Então ele começou muito bem o Benfica.
É, mas o grupo é muito cruel, cara.
É. Sacou?
Esse ano passar de fase, o que é, tipo, o esperado, com todo o respeito, é porque tem num grupo PSG e Juventus, aí vai ser uma figurante.
É, não tem o que fazer, sabe?
Se bem que a gente pôs Sevilla e Borussia Dortmund juntos, né, em coadjuvante. E só vai passar um de fase.
É. E todo mundo
acredita que o City avance.
E todo mundo acredita que talvez o Benfica pode até estar hoje melhor do que a Juventus. Mas a Juventus fez contratação pra competir, sabe? Trouxe o Di Maria, trouxe o Pogba.
Bota como coadjuvante, porque eu acho que o Benfica, no geral, é melhor do que esse.
E o Benfica, pelo contrário, perdeu o jogador, né? Perdeu o Darwin Nunes.
É, perdeu, é verdade. Entendeu? E a Juventus.
Mas o Benfica acabou de, tipo, bater quartas de final de uma Champions.
É verdade.
Tem jogo contra o River.
O Benfica surpreendeu bastante, sacou? É. Mas.
Então, respeito ao Benfica, deixa ele aí no coadjuvante.
É, com todo respeito, coadjuvante.
E o favorito vai ser.
Vamos lá. Eu voto no Manchester City.
E o Paulo?
Tu já deu teu voto, né, hoje?
É, o Paulo já votou no Real Madrid.
Já?
Ou o Júlio?
O Júlio já. Ou tu quer mudar?
Não, então, só pra fazer aqui um parecer rapidão sobre cada um, bem rápido. O Liverpool é aquilo, eu acho que foi a segunda força, né? Foi o vice-campeão. É. Repôs bem com o Darwin Nunes, mas também perdeu um cara importantíssimo ali, o Mané. Não tô lá muito confiante, apesar de ser, pra mim. É que todo mundo é favorito, né, cara? É sacanagem com ele, só. O Bayern de Munique também é aquele rolo compressor. A Bayern perdeu o Lewandowski, mas segue
nem
muito
sentiu.
Forte também. Ganhou, se por um lado ali a preocupação com o Liverpool é ter perdido o Mané, o Bayern ganhou esse Mané, que é um baita jogador. Manchester City, então, nem se fala com o Haaland. Reforçou ainda mais a grande máquina também que já é ali e tudo mais, grandes jogadores. PSG é aquela questão, tem o Neymar que fez uma pré-temporada gigante, tem o Mbappé que apesar de estar bem birrento ali também, ainda é o Mbappé, tem o Messi que também é o Messi. Se eles voltarem a amizade ali, ficar tudo bem, tudo na paz também, é uma grande equipe. Mas, pô, não tem como, né? O Real Madrid mostrou a sua força, sempre desacreditado, vai lá, belisca. É o atual campeão. Aí, né, eu tô usando o argumento do Lewandowski com o Barcelona do melhor do mundo. Muito provavelmente o Real Madrid vai ter, então, na próxima temporada aí já o melhor do mundo também, que é o Benzema, pela temporada que fez. E tá buscando, né? Tá buscando se aprimorar, se reforçar. O Vinícius Júnior tá mais experiente. Pô, não tem como descartar o atual campeão que fez, mostrou a força que tem, o peso da camisa que tem. Então o Real Madrid chega grande, né? Chega com o peso de ser o atual campeão. É o favorito.
Bom, o meu favorito é o mesmo do ano passado, não sei se vocês lembram. É, quando foi todo mundo de PSG, eu botei o meu favorito era o Manchester City, porque para mim era o melhor futebol da Europa, apesar de ter acabado de perder uma final de Champions, né, naquela altura para o Chelsea. E agora, para mim, ainda é o melhor futebol. Terminou a temporada sendo o melhor futebol da Europa junto com o Liverpool. Só que o Liverpool teve uma perda, que a gente não sabe se vai ser irreparável ou não, a temporada vai dizer que foi do Mané. E o City ganhou um Haaland, ganhou um Julian Álvarez, ganhou um Calvin Phillips. Restou ainda mais aquele que, para mim, é o melhor time. Então, tipo, eu vejo o Manchester City como o melhor coletivo. E o jogo contra o Real Madrid, numa semifinal, é aquilo. São coisas que só acontecem com o Real Madrid, né? Porque se fosse qualquer outro time ali, o City provavelmente avançaria para a final. O City jogou mais do que o Real Madrid no confronto direto. Assim como, tipo, acho que todo mundo jogou mais bola que o Real Madrid no mata-mata. O Chelsea jogou mais, o PSG jogou mais. Mas o Real Madrid, e até o Liverpool talvez tenha jogado mais na própria final. Mas o Real Madrid é inexplicável nessa competição e avançou fase a fase e foi campeão. Só que analisando o futebol jogado, eu ainda...
Você tá falando e tá elogiando o Real Madrid, então é teu favorito, pô.
Não, pô, mas eu tô analisando o futebol. O futebol do Manchester City me agrada mais e me convence mais do que o Manchester City, do que o Real Madrid. Então eu permaneço nessa opinião do Manchester City favorito, embora nunca tenha ganhado, né? Mas um dia eu vou acertar esse palpite aí.
É assim, eu também coloco o Manchester City como favorito, né? Já vou até botar ele aqui em cima, em primeiro.
Pô, vocês estão cometendo uma injustiça, hein? Como é que
mas olha só,
o meu favorito?
Mas é porque é o seguinte, eu acho que mesmo quando o Real Madrid ganhou a Champions, eu ainda não vi ele como favorito. Ele era favorito por ser o Real Madrid. Mas assim, de novo, ele em momento nenhum foi o melhor time nos jogos que teve, sabe? Por detalhe, ele classificou nas partidas, sabe? É, o PSG dormiu e 3 gols, o Chelsea teve falhas ali do Mendy, do time como um todo no primeiro jogo, sabe? O City foi do nada, o Rodrigo caiu do céu ali, fez 2 gols e prorrogação. Então foi tudo muito no detalhe, em momento nenhum.
O primeiro jogo entre os dois era para ter sido goleada.
É.
Mas aí, de novo, é a aura do Real Madrid atuando em Champions League, é uma parada que...
É, e na final...
Não, tem como você explicar.
Olha só, e na final o Liverpool foi o melhor, só que o Courtois teve um jogo de melhor do mundo, assim, absurdo, sacou? E, tipo, tudo isso, mérito do Real Madrid, tá? Mérito do Real
parece
Madrid.
Que a gente tá esculachando o Real Madrid, mas não, pô.
Isso. Não, então, vocês não estão esculachando o Real Madrid, vocês só estão reforçando o meu voto, pô. Porque é isso, tipo, é a Champions League, é a competição do Real. É a
não, casa, tipo assim, gente. Toda Champions League vão entrar como pô. Favoritos.
Pô. Por isso que eles são o maior campeão, por isso que eles têm 14 títulos, pô.
Mas aí, então a gente...
Por isso que eles ganharam 3 seguidas, eles levaram 3 pra casa. Toda
mas aí, então não precisa disso aqui tudo, é só a gente já fazer um post no Twitter. É o favorito.
Ah, mas pô. Então, mas naquele... Quando chegou no Real Madrid, eu já falei, já pode adiantar, bota o favorito aí. Vocês não quiseram.
Mas, cara, a gente... Mas, falando de bola, eu não consigo ver o Real Madrid, que ele joga como favorito, sabe? É igual quando terminou a temporada passada.
O Real Madrid, ele exigiu as melhores temporadas da vida de Benzema, de Courtois e, na minha opinião, do Modric. Com 30 e poucos anos, fez a melhor temporada da vida dele. Então, será que esses caras vão repetir o nível?
Tem
será
outro
que...
fator.
E
perdeu
do Vinícius
Casimiro.
Júnior também, a melhor
perdeu,
temporada da vida do Vinícius.
E perdeu o Casimiro, pô.
Ainda mas tem jovem, tá Camavinga, tem uns caras lá já pra repor já.
É, tem boas reposições, mas...
Beleza, mas...
como vai ser na prática, né?
Pô, ele perdeu só o melhor volante do mundo. Isso é um peso, cara. Isso tem um peso, sacou? Não é qualquer coisa, não é qualquer jogador.
Ah, não é a primeira vez que isso acontece. Eles já perderam o Fabinho anos atrás lá já.
Pô. Não, mas olha só, é igual no nosso, acho que... Último ou penúltimo podcast que a gente ainda gravou, no final da temporada, quando teve a final da Champions mesmo, eu falei, e o Paulo também falou, que mesmo a final sendo Real Madrid e Liverpool, a gente ainda colocava o City e o Liverpool como os dois melhores times da temporada, independente de quem ganhasse a Champions, sacou? Porque era o melhor futebol, sabe?
Isso,
e o melhor, e nem sempre o melhor ganha, porque um resultado, um gol pode acontecer. A gente vai ser resultadista se a gente falar que o melhor é sempre o que ganhou. No jogo, na situação, pode acontecer. Um exemplo que pode ser até dito aqui...
Na verdade, é que... eu tinha até falado que, para mim, o melhor time da temporada passada foi o Liverpool. Antes das finais de Premier League e de Champions League. E foi o melhor time mesmo. Ele só não está como favorito aqui para mim por causa das janelas de transferências.
É, entendeu? É, e no futebol tudo pode acontecer. Pô. Esses dias, agora mesmo, na Copa do Brasil, São Paulo foi muito melhor que o Flamengo. O Flamengo ganhou de 3-1. Porque o futebol é isso aí, pô.
Mas, então, esse é o ponto. Acontecer. Tipo, ah, o futebol jogado e tudo mais. Só que tem toda a questão da competição, tipo, em quem você acha que vai levar ali. Porque eu não lembro se a gente chegou a gravar um programa, mas igual vocês estão falando, ah, o Liverpool foi o melhor futebol ali na última temporada e tal. Eu não lembro se a gente gravou o programa, mas em off ali no grupo a gente conversando e tal, né? Aquela questão. Pô, é o Real Madrid, tá ligado? O Liverpool não vai amassar o Real é forte, o Real vai levar isso. Então, tipo, o favoritismo tá pro Real Madrid.
Não,
favoritismo. Não quem você acha que tem o melhor elenco, que você acha que é mais bonito, quem joga melhor e tal. É o favoritismo, quem tu acha que chega. Se bater o Manchester City e o Real Madrid hoje na final, hoje, nesse momento, com o elenco que tem, que vocês estão falando, a Haaland, vocês vão tremer pro Real Madrid. Vocês vão falar, pô, é o Real Madrid, mané.
Bom, sim, sim, mas.
Sei lá, o meu Manchester City vai amassar. Vai dar 10-0 aí no Real. Vocês não vão. Sem não. Casemiro. Essa é a questão, não é?
Mas não é questão de amassar.
O projeto mais antigo.
É, não é questão de amassar, sabe? Eu olho o trabalho do City como um todo, de tudo que o Guardiola fez até agora, sabe? Eu falo, cara, esse time é muito bem treinado, tem
então,
muitos jogadores.
Então, pega tudo isso que ele fez até agora. A final é hoje da Champions. Real
Madrid. É o advogado do Real Madrid, mano.
Né, cara?
E a camisa é coincidência. Mas tu bota o... Tu pega todo esse trabalho que ele fez há todo tempo, que não ganhou nenhuma Champions até então, e bota contra esse Real Madrid aí. Agora, a final da Champions. Jogo estádio lotado. Tu crava todas as tuas moedas? Não, Manchester City ganha.
Não, mas eu não cravo em ninguém.
O estádio é o Santiago Bernabéu?
Hã?
O estádio vai ser o Santiago Bernabéu? Porque se não for, eu vou de Manchester City.
Pode ser no estádio da França mesmo, igual foi a última final contra o Liverpool.
Manchester City, pô.
Mano, eu não cravo em ninguém. Cravar, eu não cravo em ninguém.
Não, é, tá, cravar não. Mas eu... Você tá falando que o Manchester City vai ser campeão.
É, entendeu?
Mas é o meu favorito.
É, entendeu? Eu olho e eu falo assim, tá, pro Manchester City ganhar, e se ganhar vai ser super justo, entendeu? Assim como se o Real Madrid ganhar vai ser super justo. A gente, por exemplo, o PSG, ele poderia muito bem entrar entre os favoritos. Porque, como o favorito.
Os cinco que estão ali poderiam entrar.
Não, é verdade, então assim poderia estar. Mas o PSG...
E falta o Barcelona para mim também. O Barcelona também entraria nesse bolo.
Se o PSG entregar tudo aquilo que a gente esperava na temporada passada, ele podia muito bem ser o favorito. Ele tem um trio de ataque de Messi, Neymar e Mbappé, pô. É um trio absurdo, pô. Se esses caras tiveram 100%, ninguém aí para. Nenhum time aí para. Nenhum time para se eles tiverem 100%. Mas a gente tem que ver como é que vai ser. Entendeu? Então, se for PSG e Real Madrid, a camisa do Real Madrid é muito mais pesada, mas eu consigo falar, pô, acho que o PSG ganha. Tudo pode acontecer, sacou?
Isso aí. Defendemos cada um nossos pontos, só pra lembrar que o Nicolas aí não pôde participar, mas ele mandou lá o favorito. Ele mandou lá a escala dele, eu não vou lembrar de qual agora, mas ele mandou, eu lembro o favorito dele, que também era o Manchester City.
O voto então, vencido, então, de torcida do Real Madrid, eu também não tenho dedo nisso, hein?
Ó, grava aí pro final da temporada a gente vir cobrar. Com certeza alguém vai recordar isso aqui, pra ou relembrar uma merda que falou, ou exaltar algo que previu, né? Que previu.
Não, agora direto tem Manchester City Liverpool, tem Manchester City Real Madrid, né? Aí se perder, o Real Madrid perde com o Manchester City, eu fico quietinho, mas se ganhar também eu resgato.
Alguém vai ser cancelado aqui, com certeza, ao final da temporada.
Não tem jeito.
Então é isso, rapaziada. Fechamos aqui nossa tier list de favoritos para a Champions League. Favoritos não, né? Favorito a nossa escala aqui dos times. Sou Paulo Rogério. Como eu disse, estamos voltando inicialmente esporadicamente, né? De acordo com a nossa agenda aí, a gente vai gravando e vai soltando os vídeos no YouTube ou os podcasts no seu agregador de podcast. Vou deixar eles... Júlio e Henrique se despedirem agora. E é isso.
Bom, então, é isso. Pode ir.
Pode ir. Tá. Pode ir, mano.
Tá. Bom, então é isso, né? A gente aqui gravou mais uma vez, depois de muito tempo sem gravar. A gente participou mais uma vez. E até quando participou não pôde ser todo mundo, porque é difícil, é duro. Mas a gente tentou aí onde pôde, né? E mais um programa aí, né? Agora é da Champions. Depois cobrem a gente se a gente acertou, se a gente errou. Quer dizer, se a gente acertou, sim. Se a gente errou, não precisa cobrar, não. A gente fica tranquilo. Entendeu? Mas é isso, então. Até uma próxima. E valeu.
Cobra lá. Pô, vocês estão... Estou acostumado a acompanhar vocês aí sempre errando. Vocês acertaram. Que palhaçada é essa? Vocês
estão malucos. Ó, lembrando que ano passado aqui, ó. Eu ganhei o bolão da Champions League. Então, tô com moral. Nada de.
Esse ano vai ter?
Tô com crédito, posso errar agora.
Esse ano vai ter?
Eu tô esperando a minha premiação do último ainda.
Tem premiação não, pô. Parabéns.
Pô, parabéns, pô. Nem, parabéns.
Nem um litrão esses canalhas me deram, mano.
Mas vai ter, né? Tem que ter de novo aí que eu tenho que me... Pô, fiquei na lanterna, fui o último do bagulho. Já cheguei na última fase sem chance. Tem que ter de novo. E é isso, então. Valeu, geralzão aí. Tamo de volta. E é isso. Manchester City também, né? Mesmo papo ali do Barcelona. Fez contratações para ser campeão. Também não seria nenhum absurdo se fosse, mas, pô... Respeitar o maior e atual campeão, né? Tamo junto.
É isso. Valeu, rapaziada. Até uma próxima. Tamo junto.